ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluias. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor reine nos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Pode se assentar. Aleluias. Obrigado, irmãos, do louvor. Deus abençoe. Estava ali, não é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas estava meditando na palavra que a irmã Patrícia do louvor trouxe sobre Pedro, quando ele foi ao encontro de Jesus pelas águas. E eu, meditando nessa palavra também essa semana, essa palavra também veio ao meu coração, a gente percebe que os discípulos estavam com a fé abalada, porque fala que eles sentiram medo. Quando a gente tem medo, a gente está com a fé abalada. Então, quando Pedro ouviu a Jesus falar, vem, não é porque ele estava cheio de fé, é porque foi Jesus quem disse, vem. Eu quero deixar assim, só para você meditar nessa palavra no dia de hoje. Não é a palavra que Deus colocou no meu coração, mas para que você medite. O mesma voz, como diz no louvor, que falou para o cego ver, para o coxo andar, para o surdo ouvir, e a mesma voz que falou para Lázaro há 4 dias no túmulo, sai para fora. É essa voz que fala com você nesta manhã. Não é pela tua fé, não é pela minha fé, é por quem está falando, a voz de quem você está ouvindo. Se ele falar para o mar se abrir, vai se abrir. Se ele falar para o morto ressuscitar, vai ressuscitar. Então, para que você solidifique a sua fé em Jesus, quando ele fala, se cumpre. Não é porque se eu tenho fé ou deixo de ter fé. Eu tenho que ter fé, mas não é a minha fé só que vai mover, é a voz de Jesus. Eu ter fé para ouvir e obedecer. Amém? Glória a Deus. Amém. Jesus, em seus ensinamentos, sempre usou parábolas. Muitas vezes ele usou parábolas. Nós entendemos que parábolas, quando Jesus usou parábolas, ele contou algo natural que acontecia na época para que trouxesse ao espiritual, para que pudesse entender. Todas as parábolas que Jesus contou era algo natural, algo que acontecia naquele momento, para que o povo entendesse quando ele trouxesse para o espiritual. E o Jesus hoje ainda faz isso muito com a gente, muito. Por muitas parábolas, por muitas histórias, por muitos testemunhos, nós somos edificados. Nós entendemos o reino de Deus. E para que a gente dê início nessa palavra, eu queria fazer uma parábolazinha, para que a gente possa entender e dar início nessa palavra. Eu queria que você meditasse e pensasse da seguinte maneira. Suponhamos que você tem um débito, está devendo algo muito grande, um valor. Eu vou falar de valores, de números, para que a gente possa entender. Talvez você esteja devendo aí, vai uns 100 mil reais. Para mim é um dinheiro grande, talvez para todos nós, né? Estou falando de valores para que a gente possa entender. E dentro desse valor que praticamente poderia ser impagável, e isso, naturalmente hoje, no nosso dia a dia, isso correria juros e talvez virasse, como se diz, uma bola de neve. Então isso seria um grande problema, uma situação muito difícil, e muitas vezes pessoas estão até se matando, destruindo suas vidas por dívidas, por causa de dívidas. Mas, e se chegasse alguém da sua família, um amigo, enfim, alguém que te conheça, e chegasse para você e falasse, meu irmão, aquela dívida sua, não se preocupe mais, eu já paguei, está paga, você não deve mais nada daquilo. Provavelmente nós faríamos, mas como assim? Como que eu vou te pagar? Provavelmente seria essa, eu não tenho como te pagar hoje. Não precisa me pagar, basta ser meu amigo, basta estar comigo, basta estar junto de mim, que a gente tenha essa amizade eterna, que a gente tenha essa comunhão eterna. Isso seria uma coisa fora do comum, fora do normal e realmente sobrenatural. Só Deus para fazer morrer, alguém a fazer isso. E como seria essa pessoa para você, a partir daquele momento? Como que você ia considerar essa pessoa para você? Eu tenho certeza que seria o melhor amigo, aquele companheiro, aquela pessoa que você teria uma dívida de amor eterno. Você não ia ter como pagar uma dívida de amor. Porque aí foi amor, ele falou, você não precisa me pagar, eu não quero que você me pague. Então é amor, é uma dívida de amor. E por que que eu estou contando, criando essa parábolazinha, essa história? Para que nessa manhã Jesus, o Espírito Santo, fale com você. Existia uma dívida na sua vida. Você era devedor. O pecado tomava conta da minha vida e da tua vida. E isso era uma dívida no reino espiritual, impagável. Não se tinha como pagar, a não ser por um sacrifício. Para que traga à nossa memória essa dívida, o que é essa dívida, eu sei que provavelmente nós já entendemos o que é essa dívida, mas que o Espírito Santo traga a mim e a tua memória. Deus, quando Ele formou o homem, Adão, e a mulher, a Eva, Ele fez com um grande propósito. Deus não fez simplesmente com uma experiência. Vou fazer o homem e a mulher para me ver o que, que vai dar. Não. Deus criou com um grande propósito. Um propósito de vida, um propósito de família. Deus, quando criou o casal, Ele criou para que vivêssemos em paz num paraíso. Era o paraíso, Ele estava ali no Jardim do Éden. E Deus só deu a seguinte, simplesmente falou para eles, olha, eu estou lhe dando tudo isso, mas eu só quero o quê? Obediência, amor, dedicação. É isso que eu peço para vocês. E aonde foi que essa dívida surgiu em nossas vidas? Foi quando o pecado entrou no coração do homem. Passamos a ser devedores no reino espiritual. De uma dívida impagável. Não tem como pagar, porque o preço no reino espiritual é sangue. Preço de sangue. Tanto que Deus, quando libertou aquele povo do Egito, 400 anos de escravos ali, Deus começou a ensinar esse povo, porque Deus não desistiu do homem. Mesmo ele errando e pecando, Ele não desistiu. Havia uma dívida do homem, mas Deus não desistiu do homem. Deus continuou firme com o propósito de ser o homem uma bênção. Deus não desistiu de abençoar o homem, ou a mulher, no caso, o casal, a família. E Deus tira aquele povo do Egito, eu estou resumindo para que a gente chegue, para a gente possa abrir a palavra de Deus e dar continuidade. Deus tira aquele povo do Egito e começa a trazer simbologias do que Deus ia fazer lá na frente, para que o preço fosse pago. Deus começa, Moisés, em sua caminhada com aquele povo, começa a ensinar aquele povo que, para perdoar os pecados, precisava separar um cordeiro macho, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Esse cordeirinho era separado, morto, sacrificado, o sangue aspergido pelos pecados. Para que você traga a tua memória, na Páscoa, na instituição da Páscoa, a primeira Páscoa, Deus mandou que matasse um cordeiro, tirasse o sangue, passasse nas ombreiras, para que a morte não chegasse àquela casa, a casa dos filhos de Deus. O preço do sangue. Então aquele povo, ele vinha entendendo que o sacrifício pelos pecados era uma morte de um cordeiro e sangue. Era esse o preço a ser pago. E com certeza Deus já sabia. Com certeza Deus sabia, preparou a Jesus, sabendo que nós não pagaríamos essa dívida. Não pagaríamos essa dívida. Essa dívida não teria como ser paga. Porque se Deus hoje pedisse para mim e para você, e falasse, Pastor Luiz, ou Igreja Ágape, para que o pecado de vocês seja perdoado, vai ter que haver derramamento de sangue. Ou do pastor. Pastor, você que está no púlpito, que está, é o teu sangue que eu quero, pela vida desse povo. Provavelmente eu ia relutar contra isso, irmão. Com certeza, eu ia relutar. Talvez eu questionasse a Deus, falasse, Deus, por que eu tenho que pagar pelo preço do pecado deles? Cada um tem seu pecado, cada um pecou, cada um fez o seu erro, cada um cometeu o seu erro. Mas eu tenho que pagar? Deus falou, não, eu vou mandar um cordeiro. Como João Batista disse, o cordeiro santo, santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse preço impagável, Deus sabendo disso, preparou quem? A Jesus. Jesus veio como um cordeiro santo para ser sacrificado. Vocês pensam, eu peço que o Espírito Santo hoje traga à tua memória toda a palavra de Deus e tudo que for ministrado para que você valorize. Nós estamos para comemorar o nascimento do Cordeiro Santo de Deus, o aparecimento do Cordeiro Santo de Deus. Nós vamos comemorar o nascimento dele. Mas que a gente entenda que ele veio com um propósito de paga. Ele veio para pagar o preço do teu pecado e do meu pecado. Jesus, desde que nasceu, em toda a sua trajetória, ele sabia pelo que ele ia passar. Ele sabia, tanto que ele fala, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o tamanho do sofrimento que ele ia passar para que o teu pecado e o meu pecado fosse pago. Existe uma palavra, eu não sei se todos conhecem ou não, eu também não tinha tanto conhecimento, me aprofundei para conhecer, no grego, que ela é tetelestai, se chama tetelestai. Alguém conhece essa palavra? Tetelestai? Quem conhece? Amém. Com certeza, o Gui se aprofunda bem no grego, no hebraico. Tetelestai. O significado dessa palavra no grego é está pago. Não deve mais nada, está pago. Essa palavra era usada quando havia uma dívida de um crime, alguém que era condenado a um crime, alguém que era condenado de um roubo, algo que teria que ser pago criminal, ou um imposto, algo que tinha valor, algo que tinha necessidade de ser pago. Então, quando era paga essa dívida, era escrito no final desse recibo, ou desse contrato, tetelestai, está pago. Jesus, quando ele veio, ele fez isso. Ele veio no documento de dívida que nós tínhamos com Deus, ele chegou, pagou o preço na cruz e carimbou, tetelestai, está pago, está consumado, foi pago. Que o Espírito Santo hoje alegre teu coração, porque você que tem a Jesus, você que confessou a Jesus como Senhor da tua vida, porque a Bíblia diz que para termos Deus, para caminharmos com Deus, temos que ter Jesus, porque Ele pagou o preço. É através dEle que temos as condições de chegar até Deus. Então, que você valorize, porque o teu recibo de dívida, tua cédula de dívida foi carimbada por Jesus, está pago, Satanás, eles não devem mais nada. O preço do erro agora eu estou pagando. Eu sou o cordeiro sacrificado. Eu fui morto, mas eu ressuscitei e agora eles são meus. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Você não tem mais domínio sobre o povo. Para você pensar o valor disso tudo. Para você pensar o valor da morte de Jesus. Nós éramos devedores, você tinha uma dívida impagável, não tinha como você pagar. E ele chega e fala, eu paguei. E agora, Jesus, como eu faço para retribuir? Ande comigo, me ame, me obedeça, tenha-me como Senhor. Se eu sou o teu Senhor, como diz em Mateus, faça aquilo que eu mando. Simples. Eu tenho certeza que aquela dívida que colocamos como exemplo no começo, alguém chegasse e falasse, olha, se você for meu amigo, se você caminhar comigo, se você tiver comunhão comigo, eu pago a tua dívida. Eu tenho certeza que era na hora, meu irmão. Na hora a gente ia falar, tá, pode pagar que eu vou caminhar com você o resto da minha vida. Ou eu estou enganado? Não, agiríamos assim, irmão. Porque seria uma dívida impagável, algo que traria solução para o nosso problema. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em Isaías, capítulo 53. Creio que seja uma passagem muito conhecida, mas que o Espírito Santo traga um renovo na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Aqui o profeta Isaías está profetizando, falando sobre Jesus, sobre o que Jesus passaria pela paga dos nossos pecados. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos como aflito, ferido de Deus, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no versículo 6 fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade e a nós todos. Nós estávamos, Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele passou por todo esse processo. Por quê? pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O castigo que caiu sobre Jesus, que hoje nos traz paz, veio sobre Ele. Veio sobre Ele. E qual é o valor que teria, que tem que ter em nossas vidas esse castigo que caiu sobre Ele? A Bíblia fala que Ele não tinha aparência e nem formosura. O que significa? Pensa numa pessoa sem aparência e sem beleza. Assim estava Jesus ao caminho do Gólgota, ao caminho do sofrimento, ao caminho da paga de cruz. O seu rosto era desfigurado, ele não tinha aparência porque foi moído. Às vezes a gente assiste um filme, muitas vezes a gente assiste um filme chamado Gospel, né? Que tem a morte de Jesus, a crucificação. Teve um tempo atrás que foi, diz que chegou bem próximo, ou próximo do que Jesus passou, mas que não se iguala. Não tem como imaginar a afeição e o que Jesus passou. Era irreconhecível, Jesus estava irreconhecível, ele estava moído, ele não tinha aparência e nem beleza. O que significa beleza? Não é essa beleza externa que nós temos. Eu creio que o povo não conseguia olhar para Jesus e ficar fixo olhar nele. Aquilo não dava prazer, não tinha alegria, não tinha como olhar para aquela pessoa toda desfigurada. E por quê? Porque ele errou? Porque ele merecia? Aquele lugar era meu e seu. O lugar de Jesus ali era meu e seu. Porque nós erramos. Nós cometemos o pecado. Foi nós que não obedecemos a lei que ele estipulou. E por que ele pôs a lei? Talvez eu escuto muitas pessoas falando, mas espera aí, pastor. Era no Antigo Testamento e as pessoas não estavam na graça, estavam debaixo da lei. Espera aí. Deus, a palavra de Deus é bem clara. A lei veio como um aio. A lei veio como um... Aio significa condutor, alguém que conduz. A lei veio para conduzir. Hoje, eu creio que tem muitas pessoas, hoje aqui nas igrejas, nós temos muitas pessoas formadas. Fizeram faculdade, já estão formadas, glória a Deus. Mas isso não pegaram do dia para a noite. Houve um tempo de estudo, um tempo de aprendizagem para chegar lá na frente e falar, agora eu sei, agora eu entendo. A lei veio para ensinar esse povo, porque eles estavam ali vivendo como escravos, 400 anos como escravo. Qual era a mente desse povo quando saiu do Egito? Mente escravo. 400 anos escravizado, como que mudaria a mente? Deus tinha o poder para isso, mas tem o poder para isso. Mas Deus não ia mudar assim, Deus queria que eles aprendessem. Deus estava ensinando esse povo a como caminhar. Moisés, eu vou dar as leis para você. E você passa para esse povo, por quê? Porque lá na frente eles vão entender que existe, tem um Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que vai passar por eles, vai pagar o pecado deles. Mas eles precisam entender o que é que Jesus vai fazer. Porque se não estivessem aprendido o que era lei e o que é pecado, como que eles saberiam que Jesus ia pagar o preço? Que preço era esse que Jesus ia pagar? Do quê? Nós não estamos errados. Quando a gente não conhece o erro, a gente fala, não está errado, né? Eu não estou. Eu lembro que quando eu não conhecia Jesus, falava assim, olha, fumar faz mal. É errado fumar. Sabe o que eu falava? Eu não estou prejudicando ninguém, estou prejudicando a mim mesmo. Beber é errado. Por que é errado? Eu pago com o meu dinheiro. Não é assim que a gente fala? Porque nós não entendemos, não conhecemos o erro daquilo. Então o povo não entendia o que era o erro, mas Deus falou, eu estipulo uma lei, eu vou mandar uma lei, Moisés, e eles vão entender o que é erro, o que é certo e o que é errado, para que lá na frente eles possam entrar na terra prometida, que eles possam participar da vida que eu tenho preparado para eles. E já nós entendemos e sabemos que esse povo, com essa mentalidade presa ao mundo, presa ao Egito, todos que saíram daquela geração, só entrou Josué e Caleb. Nenhuma daquela geração entrou na terra prometida. Só a geração nova, aqueles que nasceram daquela geração. Esses entraram. Por quê? Porque entenderam. Se você for ver do Antigo Testamento, no Pentateuco, os cinco livros, cinco primeiros livros, Deus, ele só vai falar de amor lá em Deuteronômio. Ele conduz aquele povo com mão forte, traz aquele povo do deserto, supre a necessidade daquele povo. Mas quando chega lá em Deuteronômio, quando o povo vai preparar para entrar na terra prometida, aí Moisés fala assim, Deus fez isso por vocês por amor. Vocês não estão entendendo, povo, vocês não estão entendendo. Todo esse processo de libertação, todo esse processo saindo da escravidão, Deus fez isso por amor. Deus não fez por obrigação ou porque vocês merecem. fez por amor. Jesus Cristo não foi para a cruz porque eu sou merecedor ou porque você é merecedor. Jesus Cristo não foi para a cruz porque eu tinha que ficar bem, eu tenho que ficar bem. Jesus Cristo foi para a cruz porque Ele te ama. Jesus Cristo foi para a cruz porque Ele te ama, Ele quer caminhar com você, Ele quer estar com você. Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer restaurar. Esse é o único objetivo de Jesus ter ido para a cruz. Além dele pagar o preço, Ele quer te abençoar, Ele quer te favorecer. Por isso que nós falamos e temos, louvamos, e a Bíblia nos ensina assim, que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo devedores, eu quero estar junto de vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero abençoar, eu quero curar, eu quero restaurar. A gente não é assim. Nós, seres humanos, criação de Deus, filhos de Deus, fracos, como diz a Bíblia, nós não somos assim. Geralmente a gente faz pensando em algo. Nem sempre, mas geralmente a gente faz, né? Eu te abençoo, não espera nem da pessoa às vezes, eu te abençoo porque eu quero a bênção de Deus. Já pensou se Jesus pensasse assim? Eu morro na cruz porque eu quero ser abençoado por vocês. Eu morro na cruz porque existe, eu quero que vocês paguem. Existe um débito, vocês estão devendo para mim. Não, eu vou para a cruz, eu morro naquela cruz, porque eu amo vocês. É um amor incondicional. Não interessa cor, raça, Deus não faz distinção de nada, Ele não faz acepção. Ele simplesmente te ama. Simplesmente te ama. Simplesmente Ele quer te amar. Ah, mas pastor, eu sou falho. Sim, somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós carecemos da graça de Deus, desse preço que foi pago, todos nós somos até merecedores. Mas existe um preço a ser pago, aqui na terra, como filhos. A gente, naturalmente, espero que sim, em nome de Jesus, que a gente vê tantas loucuras por aí, a gente não tem prazer em honrar os pais? Eu creio, espero que sim, em nome de Jesus, né? A gente tem prazer em honrar os pais, a gente tem prazer em honrar filho, prazer em honrar a esposa, o marido, isso tem, é felicidade, é alegria isso. Jesus, Ele faz isso com alegria, por amor. E o amor de Deus é incomparável, o amor ágape, Ele é incondicional. Ele olha para mim, quando o pastor Luiz comete algum erro, ele fala, filho, você está errando, sai desse caminho. O Espírito Santo vem falar, obedece o Pai, não faz isso. Ao contrário de nós, que muitas vezes julgamos. Lembra do Jó? Jó, Deus falou assim, olha, o Jó, vou resumir. Jó, Satanás, é um exemplo de homem. Ele é íntegro, ele se aparta do mal. Jó, ele é um exemplo de homem. Aí vem os amigos de Jó, consolar Jó no seu sofrimento. Perdeu a família, perdeu ali os filhos, perdeu os bens. O que os amigos fizeram ao consolo de Jó? 7 dias eles ficaram com Jó, rasgaram suas roupas, ficaram ali, viram a situação de Jó, rasgaram as roupas, o sentido de rasgar as roupas é, sabe, aquele sofrimento, aquela rejeição, sofreram com Jó no começo. 7 dias depois, Jó no mesmo processo de sofrimento, no mesmo processo de tribulação, passando ali, você deve estar em pecado, para estar nessa vida que você está, você pode estar em pecado, Jó. Deve existir algum erro na tua vida, porque não é possível, você está tanto sofrendo, já perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, está leproso. Você deve estar em pecado. E que Deus falou de Jó? Qual era a visão de Deus para Jó? Íntegro, reto, se desvia do mal. Mas os amigos, está em pecado. Olha o julgamento do homem e olha a visão do homem e a visão de Deus. É diferente, né, meu irmão? O amor cobre multidões de pecado. O amor é paciência, ele tem paciência, ele é amoroso, enfim, o amor ele cobre, ele protege. É o que Deus faz. Jesus Cristo, Ele faz isso, Ele nos ama tanto, que Ele nos abraça, Ele fala, filho, vem comigo, caminha comigo. Mas Senhor, está difícil, mas eu estou com você. Aí Ele vai falar como falou para Pedro, vem. Simplesmente vem. Porque eu paguei o preço. Satanás está te acusando? Você não é devedor de nada. O preço já foi pago, você não deve nada não. Eu já paguei esse preço, sai dessa. E a gente às vezes é dominado, levado pelas falácias de Satanás, pelas falácias de demônios. Você não serve, você não dá certo, você nunca vai dar certo, você nunca fez nada certo. Peraí, meu irmão, Você tem Jesus, você tem o autor e consumador da tua fé, você tem aquele que tem a chave da vida e do inferno. Ele manda em todas as coisas foi feito por ele, para ele, e são dele, você é dele. Satanás não pode te acusar. É isso que você tem que ter certeza no teu coração. Eu não recebo acusação de Satanás, porque já foi pago o preço. Eu não devo mais. Porque enquanto a gente é devedor, eu sei que a gente às vezes faz dívida mesmo. Quem não tem uma dívida, você paga. E quando você tem aquele período, de repente você atrasa um dia, dois dias. Dá até vergonha de olhar para a pessoa, é ou não é? Você vai passar pela pessoa, você fala, meu Deus, já estou dois dias atrasado com a dívida que eu tenho que pagar. Não é assim? Constrange a gente? Satanás não pode te constranger, ele não pode colocar constrangimento em você, porque já foi pago. Não deve nada. E quando ele vier com as suas falácias, quando ele vier com acusações, você vai falar assim para ele, Satanás, a dívida que eu tinha com você foi paga. O meu Senhor pagou. Eu não sou devedor em nada para você, porque hoje Ele reina na minha vida, Ele reina na minha família, Ele reina no meu trabalho. Aonde eu estou, Ele está comigo. O autor e consumador da minha fé, aquele que pagou a minha dívida, anda comigo, não larga de mim. Agora, como dizem Efésios, Ele vai fazer o quê? Ele não está dentro da tua casa. Ele não está dentro, talvez, do teu lado, mas ele vai começar a lançar dardos inflamáveis quando fala em Efésios. Ele lança dardos. Todos sabem o que é um dardo? O que é um dardo aí? Para quem não sabe, aquilo é isso, aquela. O irmãozinho fez o gesto ali. Aquele dardinho que ele joga no alvo. Aquilo é um dardo. E ele geralmente ele quer acertar o alvo. Então em Efésios fala que ele lança dardos inflamáveis. Quando você está na tribulação, você está ali passando por uma situação de dívida, ele lança um dardo falando, você não é capaz. Você não vai pagar essa dívida aí. Você não tem possibilidade. Quando você está passando uma dificuldade financeira, ou amorosa, ou sei lá, família, ele vai lançando dardos. Isso não vai acontecer. Você não tem possibilidade. Você não vai conseguir. E os dardos começam a bater. Aqui. E na sequência de Efésios fala, revestidos de toda a armadura de Deus. Para que você possa enfrentar o quê? Os dias maus. Porque vai ter os dias maus. Se a Bíblia está falando que vai ter dias maus, vai ter dias maus. Vai ter os dias que você vai levantar de manhã, glorificando, exaltando, vai passar o dia adorando, escutando louvor, mas vai ter o dia em que você vai levantar na guerra, na batalha e na luta. Aí Deus fala assim, filho, se revista da armadura, porque ele vai atacar. Ele vai vir para cima. E vai aproveitar o momento que você está frágil para te lançar dardos inflamáveis. E quando ele lançar o dardo e você estiver com a armadura, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Pensa aí numa armadura literalmente, capacete aqui. Você vai estar passando pela luta, mas com a armadura. O dardo vem, bate, e você fala, eu te repreendo em nome de Jesus. Cai. O dardo vem e fala, você não vai conseguir, eu vou conseguir, porque o meu Senhor está comigo. Bate e cai. Agora, quando nós aceitamos, ele bate, aquilo fica na mente, e se descer para o coração, meu irmão, se você der firmeza naquilo, se você der colocar fé em cima daquilo que o diabo está falando, ele desce para o coração, e aí entra aquela questão que nós conhecemos hoje muito, depressão, muita depressão, pessoas passando por momentos difíceis, pessoas internadas, porque estão passando por momentos difíceis, porque setas, dardos, eu não estou nem dizendo que você não tem fé, não é isso, você tem fé, mas você precisa acreditar, confiar, de que Ele está com você. E se Ele está com você, meu irmão, a resposta dEle é como disse lá para Pedro, vem, vamos continuar, porque obras maiores vocês farão em meu nome, Ele falou, obras maiores vocês farão, amém, glória a Deus. Abre em Colossenses comigo agora, mais à frente lá agora, lá no Novo Testamento, Colossenses, depois de Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios, Filipenses e Colossenses. Na verdade, está depois de Efésios, Filipenses e Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 13. Amém? Todos acharam? Amém? Aleluia, amém. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula, que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui em Colossenses, para os irmãos de Colossos, essa carta foi escrita falando do sofrimento da morte de Jesus. E fala assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados, na incircuncisão. O que é circuncisão? Não ser circunciso, não ser circuncidado. A circuncisão era uma marca para que o povo de Deus fosse conhecido e separado. Quem era circuncidado era considerado como o povo de Deus. Só para vocês, estou resumindo para vocês entenderem, né? Quem era circuncidado? Aquele que era o povo de Deus, o povo de Israel. Quem não era circuncidado? Era o ímpio. Aquele que não conhecia Deus, aquele que não caminhava com Deus. Só para a gente entender, tá? A circuncisão. Poderíamos se aprofundar mais, mas é isso mesmo. Então, estavam mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne. Ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Presta atenção, aqui está falando da lei. Quando fala da cédula, lembra que nós falamos no começo? Um documento, uma dívida. Tetelestai, que era caribado, existia uma dívida, uma cédula, um documento que era contra nós. E fala, ele levou aonde? Para a cruz. O documento que era contra você, a dívida que era sua, ele levou para a cruz. E com certeza, falando-se da palavra do grego, ele pegou esse documento, essa cédula e... Tetelestai, está pago. Levou para a cruz. Mas ele fala da lei, que de alguma forma essa lei nos era contrária, em suas ordenanças, era contrária. Espera aí, então vamos entender, Deus fez uma lei contrária à nossa vontade? De alguma forma sim. Mas a lei, ela é perfeita, a Bíblia diz que ela é perfeita, a lei é perfeita. Deus não errou na lei. Os imperfeitos somos nós que não conseguimos cumprir a lei. Então, por que ela era contrária a nós? Porque aquilo que Deus pedia, não se conseguia fazer. O povo não fazia. Não roubarás, roubavam. Não vai se prostituíam. Tudo que a lei veio ensinando, o povo não fazia. Então ela era o quê? Ao contrário. Deus falou, façam assim, não fazem. Mas dentro da lei, dentro desse documento que existia contra nós, existia já o projeto de Deus, Jesus Cristo. Vem, passa, leva para a cruz a lei, e ele nos traz duas leis daí. Ele fala assim, eu pego toda a lei e transformo ela em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e... Quem? A mulher? Amar o filho? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, ficou mais fácil, duas leis só, era 10, 2 mandamentos, que se englobam toda a lei. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não prostituo, eu não roubo, enfim, a lei está no meu coração. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu estou demonstrando o amor de Deus. E isso é muito importante, irmão, amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você precisa se amar. Porque fala assim, olha, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu valorizo o sofrimento de Jesus, se eu tenho isso como pago, valorizo esse pagamento que Jesus fez na cruz, então eu consigo passar isso para o meu irmão. Eu consigo amar meu irmão como Jesus ama. Ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se achegar a Jesus. Primeiro você tem que receber com amor isso que Jesus fez. E aí você vai poder falar, eu amo meu irmão. Por quê? Porque eu sei o preço que foi pago por mim e por ele. A paga foi a mesma. O valor foi o mesmo. Pecado e sangue. Então eu consigo amar meu irmão. Agora, se eu tenho exclusividade nesse pagamento, foi por mim, exclusivamente por mim, então eu não consigo valorizar o meu irmão que está do meu lado, porque o valor é o mesmo. Então Jesus veio e falou assim: olha, aquilo que era o contrário para vocês, porque vocês não cumpriam. Jesus vem, leva para a cruz e fala: agora vocês vão cumprir dois mandamentos. Talvez, sem entendimento, talvez o povo poderia, estou falando aqui, estou conjecturando, talvez o povo poderia falar: oh, 8 leis a menos, só 2 agora, que engloba todas. Tiago capítulo 2, não precisa abrir, Tiago capítulo 2, versículo 10, fala assim: aquele que cumpre todo o mandamento, todo, mas se ele errar num ponto só, vamos pegar, dar um exemplo, dos 10 mandamentos, eu cumpro 9, oh, que bom, pelo menos 9, né? Faltou só 1, Tiago fala: aquele que cumpre todo, mas erra num ponto, paga pelo restante, paga pelos 9 que cumpriu. Não existe meio termo para Deus, não existe meia paga, ou cumprimos, ou fazemos, ou não fazemos. Como diz lá em Apocalipse, ou você é quente, ou você é frio, porque morno, Deus vomita. Já pararam para pensar o que é vomitar? O vômito é uma coisa meio, para mim é bem nojento, eu não gosto muito dessa questão de vômito não, mas o que é o vômito? É uma rejeição, é algo que entra no teu estômago, no meu estômago, o organismo rejeita e joga para fora, não aceita lá dentro. E Deus fala assim: ou é quente ou é frio, porque morno eu jogo para fora, eu vomito, morno não fica. Ou nós somos de Jesus, ou aceitamos, valorizamos a paga de Jesus, o documento que ele pagou, a forma que ele pagou, ou não aceitamos. Ah, mas eu consigo, eu valorizo a morte de Jesus, mas você tem ele como Senhor? É, ainda não, então não valorizou, eu só valorizo a morte de Jesus, o preço que ele pagou na cruz, quando eu falo: Senhor, eis-me aqui, eu sou seu, Senhor, eu estou passando por dificuldade, o Senhor está comigo, Senhor, a ventania no barco está forte, mas eu estou com vocês. Lembra que ele falou para os discípulos: mestre, acorda, nós estamos indo a pico, o barco vai afundar. Homens de pouca fé, sabe o que ele quis? Provavelmente Jesus disse: eu estou com vocês, eu estou aqui dentro do barco, a tempestade vai vir, não tem como, é inevitável, mas eu estou no barco. Qual seria a resposta talvez do discípulo assim, ali, Mateus, Marcos, tudo ali, peraí, olha o vento, o barco vai a pico. Não vai não, olha o mestre dormindo aí, o mestre está aqui, ele está no barco, ele falou para nós que enquanto ele estivesse com a gente, nada ia acontecer, ele está aí, pode deixar, mas se afundar, ele está com a gente. Talvez falasse, talvez fosse a resposta, né, de como Pedro: se afundar, nós vamos andar sobre o mar, nós vamos sair caminhando aqui, vamos para a terra andando. O mestre está no barco. E hoje, diante de todo o preço que ele pagou, o sofrimento, muito mais, ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. Ele pode dizer para você: filho, pessoalmente ele pode dizer, hoje, nesse dia, nessa hora, filho, eu estou aqui, vivo, eu paguei o preço, mas eu ressuscitei, eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte, eu sou o Senhor do inferno até, Satanás não tem mais poder, ele não leva mais ninguém para o inferno se eu não autorizar, a vida está na minha mão, só morre aquele que foi permitido, senão ele não mata mais. Vocês, dá para vocês entender que Satanás hoje é um sem teto? Satanás hoje é um sem teto, ele não tem casa, porque ele não tem chave da casa dele mais, do inferno, que está na mão de Jesus, ele não tem autoridade, ele só tem autoridade para aqueles que dão autoridade para ele, porque ele não tem mais autoridade nenhuma, não que ele não tenha poder, não pense nisso, ele é poderoso, foi dado poderes para ele agir na terra, se ele não tivesse poder, o mundo não estaria como está, concorda comigo, amém? Mas na tua vida e na minha vida, ele não tem mais poder, a Bíblia diz que ele não pode tocar em você, sem autorização de Jesus, como tocou em Jó, ele não pode tocar em você sem autorização de Jesus. Satanás, ele não pode fazer se aproximar de você, porque a Bíblia diz que ele fica ao derredor. Sabe o que é ao derredor? Ao redor, próximo, tem um anjo do Senhor e tem Jesus. Ao derredor está Satanás, longe. Sabe quando ele vai se aproximar? Quando eu errar e esse erro fizer parte da minha vida. Então, ele dá uns passos, ele se aproxima um pouco mais, porque eu dei autorização. E Deus dá esse livre-arbítrio. Ou nós somos ou não somos. Ou queremos ou não queremos. Deus dá esse livre-arbítrio. O Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis para que eu fique na presença de Deus, para que eu seja fiel. Mas é uma coisa que eu decido. Deus não me obriga a ficar com Ele. Deus não me obriga a valorizar o sofrimento de Jesus. Da mesma forma que Ele entregou, Ele fala assim, em João, Ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, grande, que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o objetivo da morte? Não pereça, vai para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então o grande valor, o grande paga de Jesus foi para que você esteja com Ele na glória. Então existe, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não cobrou, Ele deu o Filho. Mas para que Ele deu o Filho? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia fala assim, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então a paga de Jesus é a glória. A paga de Jesus na cruz é para que você vá para a glória. Não é para que você seja milionário, não é para que você seja feliz aqui nessa terra, é para que você vá para a glória, morar com Ele. Amém? Glória a Deus. E mais, ele fala assim em João mesmo, João capítulo 1, versículo 12. Né? Vamos ler lá, João, volta comigo lá agora, vamos ler esse versículo. João capítulo 1. Bem conhecido também, conhecemos bem. João capítulo 1, versículo 12, fala assim, mas, vamos ler antes um pouquinho, no 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, fala do povo judeu, do povo Israel, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Todos quantos crerem. Crê em quê? Crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus pagou o preço na cruz por você, que Jesus te comprou e você pertence a Ele. A todos quantos crerem, deu-lhes o quê? Poder. Olha para você ver que maravilhoso. Você, além de filho, você é poderoso. Porque ser filho é ter poder. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Saiba que você como filho, você como filho obediente, você como o filho que reconhece a forma que você foi comprado, sabe como foi pago a dívida que você tinha, você tem poder no reino espiritual. Sabe como Satanás vê você no reino espiritual? Com brilho, com filho. Se lembra aquela passagem daquele demônio gadareno, aquele rapaz que estava ali, que era de Gadara, estava demoniado, quando ele se aproxima, Jesus se aproxima dele, que está em cima de um sepulcro, o que ele fala? Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, eu não tenho nada com você. Sabe que quando nós andamos em obediência, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós fazemos a vontade de Jesus, o reino das trevas olha para você e fala que tenho contigo, filho do Altíssimo. Eu não tenho nada com você. Porque a tua vida é dele. A tua vida foi comprada com o sangue dele. O Cordeiro Santo de Deus pagou a tua dívida. Eu não tenho nada, eu não posso fazer nada com você. Pensa nisso. No reino das trevas, quando eu olho para você, Satanás e seus demônios são obrigados a dizer... É o Filho do Altíssimo. Ele é filho do Todo-Poderoso. Ela é filha do Todo-Poderoso. Eu não posso fazer nada. Rapidamente, eu quero contar um testemunho para vocês de um irmão que já se foi. É curto, rapidamente. Sobre isso. Esse irmão, ele pertenceu à nossa igreja. Ele já foi para a glória. Creio que está na glória com o Senhor. A filha dele, de 7 anos, foi tomada por um câncer. Estou resumindo. E essa menina passou por um tempo, foi até os 9 anos, 2 anos ela passou, creio que, me parece que foi isso mesmo, 2 anos, em tratamento. E era um câncer na cabeça. Essa menina, os olhos dela foram virando, ela já não enxergava mais, ela passou por um processo muito doloroso. Mas era é uma menina que conheceu Jesus, uma criança que conheceu Jesus, caminhou com Jesus. E essa criança, nesse período que passou de doença, pais tiveram que ir para São José. Para tratamento, foram morar em São José por causa do tratamento dessa criança, que ficava mais fácil lá. E ele teve que procurar trabalho. E ele conta que um dia ele estava fazendo um reboco, rebocando uma parede de uma igreja em São José dos Campos, uma igreja num lugar alto. E do lado da igreja tinha um centro espírita. Um centro espírita. E ele estava no andaime trabalhando. E ele não tinha comentado nada com ninguém, a não ser com pastores, com a família. Aquele senhor que estava do lado no centro espírita não conhecia ele. E no período que ele está trabalhando, aquele senhor lá embaixo chega e grita para ele e fala assim: ei, você quer que a tua filha te salve? Se salve? Quer que a tua filha seja curada? Traga ela para mim. Traz ela para mim. Centro espírita. Diabo atrevido. Ele parou, pensou, lógico que ele queria a cura da filha. Lógico que era uma tentação para a mente daquele homem, para o coração daquele homem. Ele parou, meditou, e o Espírito Santo de Deus falou: fala para ele que ela está na mão de Deus. E ele falou: obrigado, a minha filha está na mão de Deus. Sabe o que aquele senhor respondeu? Eu falo senhor porque é lógico que ele estava sendo usado pelo inimigo, mas aquele senhor respondeu: se está na mão de Deus, eu não posso fazer nada então. Essa é a resposta do diabo. Está na mão de Deus? Eu não posso fazer nada não. Se está na mão de Deus, eu estou limitado. Eu não posso tocar. Por quê? Porque eu estou lidando com a menina dos olhos de Deus. Deus tem um zelo tremendo por você, meu irmão. Deus, ele te ama tanto que ele tem uma menina dos olhos. Nem você, nem eu, você não consegue tocar na menina dos teus olhos. É ou não é verdade? Por isso que Deus usa essa expressão. Você é a menina dos meus olhos, porque ninguém toca. O preço foi pago. O preço foi pago. Você não é mais devedor. E eu queria que você, um ato profético agora. Eu não sei se você vai conseguir responder essa palavra em grego. Tetelestai, fala irmão. Tetelestai, fala. Tetelestai. Fala para o teu irmão agora, meu irmão. Tetelestai. Está pago. Está pago. Já está carimbado a tua dívida. Tetelestai. Foi carimbada. Você não deve nada. Você não deve nada. Agora, precisa ter Jesus. Precisa caminhar com Jesus. A mesma voz que disse: Lázaro, sai para fora. A mesma voz que disse: anda. A mesma voz que disse: veja. A mesma voz que disse: mudo, pode falar. É a mesma voz que está dizendo hoje: eu venho, eu vou voltar. Eu venho buscar minha igreja. É uma promessa dele e ele não volta atrás. Eu venho. Eu não vou deixar vocês sozinhos, ele falou. Eu vou voltar para vocês. E aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. É promessa. Deus tem promessas e é um Deus que cumpre promessas. Jesus prometeu que vem te buscar e ele vem. A promessa dele, ele não vai falhar. Ele não falhou na cruz. Ele venceu os principados, as potestades. Ele venceu o inferno para levar você com ele. Ele vem, ele vem. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que nós somos seus filhos, reconhecemos a tua grandeza. Por isso eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra seja uma palavra transformadora em nossos corações, uma palavra de renovo, uma palavra de glória, uma palavra que traga paz, uma palavra que traga confiança e fé, porque o Senhor é Senhor de nossas vidas. Em nome de Jesus, leva-nos de volta para os nossos lares, para os nossos afazeres, ó Pai, e que esse dia seja um dia glorioso diante da tua presença, e a tua presença seja a essência desse dia. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, foi pago naquela cruz, e a presença do Espírito Santo seja permanente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe.